O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eu sou o Luan Alencar.
Eu sou a Vamília Furtado.
Eu sou Pedro Felipe.
E a gente tá por aqui toda quinta-feira, então pra você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo no seu tocador de podcasts e nas redes sociais, nós somos @budejopodcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos, pra quem é que vão os cheirinhos do episódio de hoje?
Hoje nós vamos mandar um cheiro para Denise da Silveira, Carolina Souza e Thiago Max. E para você ser um apoiador, assim como eles, basta você acessar apoia.se/budejopodcast ou procurar @budejopodcast no PicPay para ser um dos nossos apoiadores, receber cheiros nos nossos episódios e participar do melhor grupo do Telegram.
Pedro, e nós fazemos parte da Rádio Guarda-Chuva, não é verdade? Então, aqui nesse começo sempre tem, né, a nossa indicação de um podcast parceiro do selo Rádio Guarda-Chuva. Então, por favor, faça as honras.
Exatamente, hoje a gente vai recomendar um podcast recém-chegado, o podcast Pauta Pública, do grande site Agência Pública. Se vocês não conhecem, vão lá, se informem através da Agência Pública, um veículo de pura resistência. E esse podcast é incrível também, ele é metalinguístico, ele é sobre jornalismo. E esse último episódio que a gente quer recomendar agora é o episódio 14. Eles recebem o Guilherme Amado, jornalista que cobre o governo Bolsonaro, e nesse episódio ele conversa sobre o trabalho dele na cobertura das crises desse desgoverno terrível. Escutem a Pauta Pública.
Escutem! Mas agora, bora budejar? Bom, hoje a gente recebe aqui Caio Braz, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. E como é a sua primeira vez entre nós, já comece dando sua carteirada. Se apresente aí aos nossos ouvintes.
Eita, danado. Tudo bem, Luan? Tudo bem, família? Obrigado por me convidarem para participar do Budejo. Eu sou fã do podcast de vocês. Fui impactado primeiramente pelo podcast onde vocês estavam recebendo o Durval Muniz, da Invenção do Nordeste. Foi um podcast que mexeu muito comigo, acho que mexeu com toda a comunidade nordestina que tá ligada na podosfera, eu amei. Para quem não me conhece, eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo. Tô nas redes sociais, no Instagram, @Caio, tem um podcast também chamado Já Pensasse. E tô aqui capinando o mato na internet há muitos anos. Eu acho que eu já tô criando conteúdo desde que eu tenho 18 anos, eu tenho 34, então... Eu sou de humanas, não sei fazer essa conta, mas eu comecei, muito, muito novinho na internet. As redes sociais, e não tinha nem redes sociais na época, na real. E as redes sociais, acho que elas vieram para democratizar mesmo todas as vozes, assim. E eu sou um grande entusiasta de todos esses conteúdos que fazem a gente pensar um pouco mais e que provocam um pouco de reflexão na gente. Então, quero convidar todo mundo também para me seguir nas redes. Sou de Recife, moro aqui atualmente, morei 12 anos entre Rio e São Paulo também, principalmente no Rio. Eu trabalhei durante muitos anos no canal GNT, apresentando alguns programas lá na casa, como o GNT Fashion, Marmitas e Merendas, e uma série de transmissões ao vivo, como prêmios, semanas de moda e tal. Eu comecei muito no território da moda, depois eu fui expandindo para outras áreas. E, enfim, atualmente não estou no GNT, a pandemia meio que parou tudo, então continuo na internet criando conteúdo diariamente e acompanhando vocês aqui também no Budejo.
Pô, que massa, cara, tu tem um negócio que eu acho inacreditável, que é um Instagram simplesmente Caio. Putz, isso é muito inacreditável. Como é que tu
convocou essa coisa?
Como é que se consegue o nome Caio?
É uma moral da porra esse Instagram, né?
Porra, cara, é muita moral. Como é que...
Rapaz, isso aí é o seguinte, tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que realmente você se transforma em Caio, né? Tipo, verificado, só você, que massa. Isso eu consegui há muito tempo, na verdade. Essa conta, Caio, ela estava inativa durante muitos anos. Eu acho que mais de 6 anos, algum Caio tinha criado uma conta e aí o cara não atualizava. E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava no Instagram. Falei, ó, eu tô aqui, super ativo no Instagram, sou entusiasta da plataforma de vocês. Será que você não consegue me ceder esse Instagram, não, já que essa pessoa tá simplesmente cagando pra isso aqui? Ela não posta há 6 anos. Aí o cara, com certeza, não tem problema nenhum. E aí me cedeu. Na verdade é isso. Não me perguntem, por favor, o nome desse cara. Eu não posso passar o contato dele. Na verdade, ele nem trabalha mais no Instagram. E agora, a parte ruim é que todo dia me marcam em centenas de publicações cujo Caio não sou eu. Então é Caio Castro, é Caio do Big Brother, são outros Caios espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tudo que for Caio vem bater na minha conta. Mas é mais ou menos isso, assim. Eu não paguei pra ninguém, pra TI. Todo mundo fala assim, quanto você pagou? Eu falo assim, paguei nada, gente. E todo mês vem alguém, assim. Mas geralmente é tipo um menino de 18 anos, assim. Quanto é que você quer, fera, pra me passar esse nome? Assim, amado, não tem negociação, não. Fecha o cu, fica na tua.
Pô, só quem já veio procurar aqui no Instagram o Luan, mas é um menino com 1,2 milhões de seguidores, então acho que nem vai rolar uma conversinha aí.
Eu procurei Pedro também, mas usado já.
Não, é que eu já vi várias vezes que tem uma família que não tem nenhuma publicação, não segue ninguém, não tem foto, não tem nada. Eu sou doida por esse arroba e não consigo também. E é porque o meu é um nome mais diferente, assim, né? E nem consigo.
Tem chance, viu? Só tem que conhecer alguém que trabalha no Instagram.
É. Atenção, se alguém que tá ouvindo aqui trabalha no Instagram, me manda uma DM, por favor.
Gente, mas enfim, chamamos Caio aqui porque Caio, como vocês já ouviram aí, ele é de Recife, né? É um influenciador nordestino, um cara que também trabalha com comunicação. E a gente tá com essa história aí desse Nordeste, como o Caio falou do episódio de Durval, desde aquele episódio que aquilo mexeu com a gente, de certa forma, né? Nós, como um podcast do Cariri, que também nos apropriamos de alguns símbolos nordestinos para fazer nosso conteúdo, que a gente fica sempre pensando sobre isso, né? Até que ponto a gente deve ou não se apegar tanto a uma certa tradição nordestina que, por vezes, pode reforçar um pouco alguns estereótipos e a gente pode cair em algumas armadilhas e tal. E é uma conversa que não se tem muito, assim, né, no nosso meio. Eu acho que fala-se pouco dessa pauta regional, assim. Claro que se fala, mas eu acho que não se fala tanto quanto deveria, né, se falar, ainda mais num país que tem tanto caso de xenofobia como o nosso e tal. Então eu já queria começar perguntando pra Caio sobre essa questão, cara, de tu como um criador de conteúdo pra internet, né, se isso é algo que tu se preocupa na hora que tu vai entrevistar teus convidados ou fazer os teus próprios conteúdos, sabe? Isso passa pela tua cabeça, assim, de não ser aquela imagem do Nordeste que acho que o Sudeste espera que você seja, sabe?
Então, essa pergunta é uma resposta muito ampla. Você que tá ouvindo a gente aí em casa, amigo, se prepare, porque a primeira pergunta, assim, que eu acho que a gente precisa fazer é quantos nordestes existem dentro do Nordeste, né? E sim, aí, acho que primeiro isso aí é algo que a gente tem refletido muito sobre, né? Porque são 9 estados que a gente começou a se entender nesse sentimento de unidade, né? Criou-se a região Nordeste do Brasil e isso, na verdade, é uma ficção, né? O Nordeste é uma ficção, porque cada estado, por mais que a gente compartilhe algumas histórias em comum, alguns elementos semióticos, enfim, a gente é diferente também, né? Acho que o que acontece na Bahia é diferente do que acontece no Cariri do Ceará, que é diferente do que acontece aqui em Pernambuco. Quando a gente vai falar do Maranhão, é mais diferente ainda. Então, enfim, acho que existem muitos nordestes. E acho que o cuidado que eu tenho hoje, e que, na verdade, eu sempre carreguei isso, né? Por ser um nordestino que foi expatriado, então, queira ou não, você acaba entrando numa estatística que ela só foi remodelada, né? Porque acho que nossos ancestrais fizeram parte de uma cultura de êxodo rural, né? Então, desde uma pessoa como o meu pai, que sai de uma cidade no interior da Paraíba para tentar a vida no Recife, porque se ele não fizesse isso, talvez ele não tivesse a oportunidade de prosperar e crescer na vida. Eu fiz isso também indo para o Rio e para São Paulo para poder trabalhar com comunicação e me articular com esses grandes veículos que eu tenho colaborado durante todos esses anos. Então, eu nunca deixei de ser nordestino nesses lugares, mas eu acho que de alguns anos para cá eu me fortaleci enquanto nordestino, porque primeiro que você sente um certo medo de uma inadequação, né? Quando você tá num grande sistema como o Grupo Globo, você não vê pessoas com o nosso sotaque ou com os nossos sotaques, porque são muitos sotaques também na região nordeste. Eu amo falar sobre sotaque, assim, porque o sotaque baiano é totalmente diferente do sotaque pernambucano, que já é diferente do sotaque paraibano. O sotaque de Recife e João Pessoa são completamente diferentes. E são cidades que estão a 120 km de distância, que é muito pouco, é uma hora e meia de carro. Então, eu me vi, muitas vezes, tentando me adaptar à questão do sotaque. Primeiro porque se não tem ninguém falando do seu jeito, você já se sente muito estranho. E ninguém gosta de se sentir estranho. A verdade é essa, assim. Ninguém gosta de se sentir incompreendido. E quando eu comecei a fazer isso 10, 12 anos atrás, a gente não tinha nem esse movimento de representatividade que hoje é tão forte nas redes sociais, que eu acho que perpassa muitos nichos, né? Então a gente tá falando desde cultura LGBT até cultura preta, até cultura nordestina, né? E uma coisa que eu senti que eu acho que é muito curiosa é que a partir do momento que você fala com o sotaque que é dito carregado, mas que pra gente é o sotaque normal da gente, enfim, as pessoas começam a prestar mais atenção na maneira que você tá falando do que exatamente no que você fala. E isso é terrível, minha gente. Imagina pra um comunicador, um apresentador, um jornalista, a pessoa tá só reparando no que, na maneira como você fala e não exatamente prestando atenção no que você quer dizer, né? Então, é tipo péssimo, ninguém te entende, você fica parecendo uma chacota. Então, durante muitos anos, assim, eu acho que inconscientemente eu acabei reduzindo um pouco desse sotaque para que eu simplesmente fosse compreendido. Então, só aí acho que a gente já tem uma barreira, que é uma xenofobia silenciosa que acontece, assim, que é algo que mexe com a gente, né? Que descaracteriza um pouco. Mas acho que de uns anos para cá eu consegui, eu acho que tem esse movimento de pensar também, não só um novo Nordeste, mas qual é o lugar, enquanto nordestinos, que a gente demanda preencher na representação de mídia, que me fez, acho que, me reconectar com o meu sotaque, com a maneira de falar, e que entender que isso não é algo que é impeditivo, que muito pelo contrário, é uma característica que, na verdade, abre muitas portas. Eu também, assim, eu não sou o caso típico do cara que sofre preconceito por ser nordestino, assim. E eu acho que essa colocação, ela é muito curiosa, porque embora eu saiba que o preconceito existe, e existe mesmo, no Rio de Janeiro todo mundo chama você de Paraíba, como se isso fosse um palavrão, assim como em São Paulo todo mundo chama você de baiano, como se isso também fosse um palavrão, e na verdade eu acho a Paraíba maravilhosa, minha família de pai e de mãe é de lá, então eu acho, tipo, incrível isso, e baiano, tipo, eu amo a Bahia, então tá tudo certo, então nunca me soou como palavrão nenhuma dessas outras coisas, nenhuma coisa nem outra, mas a xenofobia existe, mas ao mesmo tempo tem uma coisa, assim, que é tipo assim, uma determinada galera, que é uma galera que trabalha com audiovisual, que eu acho que viu o movimento mangue acontecer no Brasil e de uma maneira muito contundente, muito criativa, muito artística. Você chega num ambiente de trabalho que é, obviamente, um ambiente super elitizado, de pessoas com acesso à informação, fala assim, eu sou de Recife, aí todo mundo fala, ai meu, que foda, meu Chico Science, ai que gostoso, meu, boa viagem, ai que top, entendesse. Então, Recife tem uma verve, assim, que, na verdade, eu sinto que, ao mesmo tempo que havia essa rejeição e um certo preconceito, as pessoas não me verem com um chapéu de couro e achar estranho, ou o fato de eu ser branco achar estranho, ou não ter o look do nordestino, que foi uma caricatura desde, sei lá, Alto da Compadecida, todo, Chicó, eu não sei nem Chicó, nem João Grilo, nem outras coisas parecidas com isso. Eu não causo esse estranhamento e, ao mesmo tempo, acho que tem essa carteirada de Recife que, de uma certa forma, deixa as coisas um pouco mais brandas. Mas isso também pode ser uma simples arrogância do pernambucano, que eu sei que é algo que a gente tem e que precisa ser muito trabalhada.
Sim, a autoestima do recifense, do pernambucano como um todo, é uma coisa.
Do recifense, viu? É pior ainda, né? Do recifense é pior, assim. Eu tenho longos... É foda, gente.
Mas
eu não
pior,
me orgulho disso.
Sabe o que é a raiva que dá? É porque o Recife realmente fez as melhores coisas. Qual o melhor cinema do país? É em Recife. A melhor música tá em Recife. Avenida, a maior avenida em linha reta da América Latina. Tá em Recife.
Tem várias coisas, mas há controvérsias também, assim, né, gente? Também não é que... Eu acho que o cinema realmente daqui é muito foda, né? É um cinema que é muito... Não é só criativo, né? Mas ele é responsável, ele enfrenta, ele é foda. O cinema daqui é foda. Eu acho que a música... No momento, o protagonismo, eu não dou esse biscoito pra Recife, não. Eu acho que a grande música nordestina é a música baiana. É a música dos artistas pretos da Bahia, que estão nesse movimento do afropresentismo já, que se pluga com a cultura que é globalizada. Então, assim como tem acontecido na Bahia todo esse movimento de criatividade, né, a Bahia tem se tornado um caldeirão de ritmos mais que nunca, isso está plugado também com todas essas sintonias dos artistas pretos do mundo inteiro, que estão unindo desde bases ancestrais com bases eletrônicas, é assim, eu acho que na verdade a gente é a soma disso tudo, entendeu? Eu não curto a gente ficar botando muitas coisas em compartimentos. Eu não sou um baiano de nascença, mas eu me sinto super baiano também, porque eu sou pernambucano, sou nordestino, e a gente deveria ser uma coisa só, né? E aí, isso é muito foda, porque se o cinema tá sendo feito aqui em Pernambuco e a música tá sendo feita na Bahia, então, velho, não há dúvida de que o Nordeste realmente tá muito foda.
Ô, vem cá, já que a gente tá falando sobre fugir das caricaturas, cara, tu acha que a produção de conteúdo, quando a gente vai pra internet, e aí os produtores são vários, não é uma coisa reduzida como é na TV, como é no cinema, tu acha que nas redes sociais... E na produção do conteúdo independente, que é como que a gente faz, né? Você e nós com nossos podcasts. A gente consegue fugir da caricatura mais do que a TV e o cinema fazem?
Eu acho que tem nichos. Eu acho que o humor ainda não. O humor, muito pouco. O humor, eu acho que ele é bem apoiado numa certa caricatura, assim, sabe? De um Nordeste que ainda... passa por um pouco de um lugar sofrido. Ao mesmo, se a gente for falar de uma figura como o Whindersson, né? Que é piauiense e que fez, muitas vezes, fama retratando um pouco desse sofrimento. Na época que ele ainda era pobre, né? Porque hoje em dia o Whindersson é um cara zilionário. Então, eu acho que houve esse tipo de dinâmica no trabalho dele, assim como o Carlinhos Maia também, que é um cara que também, eu acho que fez fama de uma certa forma, veiculando essa história de Penedo, de ele ter uma origem humilde. E é impressionante a gente ver como isso cola, né? Como isso faz sucesso. É. Ao mesmo tempo, acho que tem duas frentes de pensamento. Assim, se isso faz sucesso, é porque tem muita gente que se identifica com essa história, porque tem alguma história de semelhança com isso daí. Então, é como se a gente estivesse assistindo Dona Lourdes, Regina Casé, em Amor de Mãe. Né? Quantas Dona Lourdes a gente não conhece por aí, gente? Assim, tem muita mulher nordestina que é igual a Dona Lourdes. Então, eu acho que isso também é factual, sabe? A gente problematiza muito as coisas, porque a gente quer ver uma imagem nossa diferente, uma imagem que seja supostamente mais contemporânea, menos caricata, mas ao mesmo tempo isso tudo existe. Isso é só a gente andar um pouquinho pelo Nordeste e ver que ainda existe um ambiente de pobreza, um ambiente onde existe gente que está em situação de vulnerabilidade, gente que não conseguiu avançar muito nos estudos, embora eu acho que o governo do PT fez um excelente trabalho em deslocar universidades para os interiores do Nordeste e criar essa postura mais desenvolvimentista, assim, mas a gente ainda tem uma realidade nordestina que é fato, sabe? Então, eu acho que essa galera do humor traz isso de uma maneira que também é genuína, porque é a realidade deles. É totalmente diferente da minha realidade, de um cara que cresceu na cidade do Recife, cujos pais trabalhavam num banco, hoje são aposentados, assim. Então, eu acho que são muitos nordestes. Então, acho que a galera que produz conteúdo no Nordeste é um pouco caricata, sim, mas ao mesmo tempo eu acho que não deixa de ser legítimo, sabe? Eu não consigo exigir uma postura diferente da vivência do que aquela pessoa teve. E tem, eu acho que, células que são mais contemporâneas, que é, por exemplo, essa galera da música da Bahia, essa galera do cinema pernambucano, uma galera como o Budejo, uma galera talvez como eu e outros criadores de conteúdo que podem existir também aqui em Pernambuco, em outros lugares, que estão a fim de conversar sobre outras coisas, né? Conversar sobre pautas que sejam mais globalizadas e que podem passar por... Pode ser moda, pode ser skincare. Por exemplo, tem uma menina daqui de Recife, a Dandara Pagu, que hoje é colunista do Bonita de Pele, que é um portal paulistano, onde ela faz review de produtos de beleza. Uma mulher preta, feminista, que tem um bloco de carnaval aqui em Recife, em Olinda, chama Vacas Profanas, as meninas botam o peito de fora, militam, o negócio é do caralho. Então, assim, acho que tem de tudo e é legal que tenha de tudo, assim.
Eu acho que interessante esse ponto que Caio levanta, que tem muita pluralidade, né, nessas coisas. Se você for parar pra pensar na música, por exemplo, como ele citou também, se a gente for olhar pra Pabllo Vittar, pra Dani Bond, pra Kaia Conk, pra Potiguara Bardo, que são artistas LGBTs aqui do Nordeste, que, tipo, se você olhar tanto a música quanto a estética, não é uma coisa especialmente característica do que é do estereótipo do Nordeste. São coisas bem diferentes. Mas mesmo assim, elas levam a vivência delas pra dentro da música, pra coisas novas, né? E eu acho muito legal observar isso, que foge desses estereótipos, por exemplo, como eles estão às vezes que tem esses estereótipos no humor. Também existe na música, mas também tem gente que tá fazendo coisa muito diferente, que não deixa de ser... Não é menos nordestino por isso, por exemplo.
Sim, total. Acho que quando a gente fala no humor pra internet, assim, eu acho que um exemplo que pra mim mais salta fora da curva, sabe, desse humor caricato, é a Demara, né? Que ela é pernambucana e ela, assim, ela corre desse estereótipo, assim. Tanto que foi ela que deu a ideia pra gente fazer o episódio com o Durval e tal. Mas uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque eu tenho um certo medo da gente trazer essa pauta e o pessoal achar que a gente é contra essa representação do Nordeste. Tipo, é contra Bacurau, como o pessoal achou que a gente fosse depois do episódio com o Durval. Uhum. E não é o caso, assim, tipo, porque como tu falou, né, Caio, esse Nordeste existe, né? Foi até uma coisa que eu queria muito ter falado com o Durval naquele episódio. A gente não falou, porque senão o programa ia ter 5 horas de duração, se fosse debater Bacurau lá. Mas ele é contra Bacurau porque ele acha que é uma ódia, esse Nordeste atrasado e tal. Mas, assim, aquele tipo de cidade aqui no interior existe, né? Não dá pra dizer que não existe. Eu acho que o ponto que a gente levanta aqui é só pra gente não cair na armadilha de se reduzir a só isso, sabe? De toda a representação que você vê do Nordeste ser um chapéu de cangaceiro e um cacto. Tipo, é isso que me incomoda, sabe? Tipo...
Luan, sobe esse cavalo, que esse cavalo te derruba.
É, não, eu vou já ser cancelado mais uma vez agora no meu próprio podcast. Mas é só isso, sabe? Assim, vamos só tomar esse cuidado, porque tudo isso é construído. O Caio falou lá atrás dessa figura, né, a vestimenta do nordestino que a gente tem na cabeça. Porra, isso o Luiz Gonzaga inventou no Sudeste. Inclusive, ouça o nosso episódio sobre o Luiz Gonzaga, que a gente fala sobre isso. Mas ele viu as vestimentas lá do pessoal do Sul, né, o lance do pessoal lá do Rio Grande do Sul e tal, que é bem característico, né? E ele pensou, bom, eu vou criar essa parada mais do Nordeste. Aí ele foi pegar a roupa do cangaço, um chapéu de uma coisa, sabe, uma coleira de bala e tal, e inventou isso. Então, assim, tudo isso é pensado, não surgiu do nada, tá ligado? Assim, e a gente sempre recorre a esse imaginário, que é a mesma coisa do Alto da Compadecida e tal. Só que, porra, a gente tem muita coisa massa também além disso, entendeu? Então, é só esse o ponto, não é fingir que não existe, pô, não é por acaso que a Juliette tá com 19 milhões de seguidores no Instagram, e nem é por acaso que o Whindersson Nunes tem um jatinho que ele comprou por causa dos vídeos dele no YouTube, porque falar desse Nordeste dá certo, né? Assim, rende, a galera gosta. Só que aí eu acho interessante só pensar que pra essa galera ter esses números é porque o Sudeste e outras regiões que não o Nordeste adoram esse tipo de conteúdo. Eles gostam de nos ver fazendo isso. E tudo bem, assim, né? Tá tudo bem. Mas só não vamos cair nessa armadilha da gente dar tanta munição pra eles pensarem que a gente é só isso, pra depois a gente falar de um jeito e eles rirem que a gente tá falando de um jeito, ou não darem atenção que a gente fala porque eles estão achando que é, sabe? Isso que Caio falou, assim, do cara prestar mais atenção no sotaque do que no conteúdo, ou de achar, ou de perguntar numa roda de conversa, ah, mas tem água filtrada na tua cidade porque é no Nordeste? Porque às vezes eu acho que a gente, sem querer, fica dando munição pra esse tipo de pensamento se perpetuar, sabe? Eu acho que é esse o risco que a gente corre.
Eu vou lembrar de uma coisa aqui, O exemplo que me veio à cabeça foi aquele otário do Mamãe Falei, comentando Bacurau, vocês lembram? Ele fez um vídeo dizendo
Sim,
que gostou,
porra.
Mas ficou faltando algumas coisas. Aí disse,
eu não lembro, me conta.
Ai, amigo, é horrível. Ele disse que gostou do Bacurau, aí ele disse, não, mas faltou algumas coisas. Aí ele vai dizer tudo que ele mudaria no roteiro. Aí uma das coisas ele disse, era pro Lunga puxar a peixeira e dizer, oxe, mainha, eu comi e foi...
Eita, puta que pariu.
É porque eu comi farinha com não sei o que, imitando o sotaque e dizendo, faltou isso, como é que tu faz uma coisa no Nordeste, no Sertão e não teve isso? Aí o que eu vou discordo de você, Luan, é que não é a gente que tem que estar diminuindo os cactos, os emojis de cacto no nosso perfil, que não é problema deles. Se a gente coloca cacto, se coloca o chapéu de cangaceiro, o problema são eles esperando que a gente faça isso, entende?
É, eu acho que o problema não é, concordo com o que o Pedro tá dizendo, não é você fingir que não existe ou deixar de usar símbolos nordestinos. Mas é o que todo mundo tem que ter em mente, é que não é só isso. É que do mesmo jeito que tem alguém que se identifica com um chapéu de cangaceiro, tem alguém que é fã da Britney. Não é porque você é fã da
Britney.
Não é porque eu sou fã da Britney que eu vou deixar de ouvir. Por exemplo, se você for olhar minha playlist no Spotify, eu vou de Lady Gaga a Fagner todo dia. E uma coisa não anula a outra. Entendeu? É, a gente tem que. É porque as pessoas não. Ninguém é uma coisa só. Não é porque eu sou nordestina que eu vou passar o dia dizendo oxe. Eu falo inglês também. Então a gente tem que. Todo mundo tem que entender, tanto quem é nordestino quanto quem tá fora, é que nós somos uma vasta. Dentro da gente mesmo, nós somos várias pessoas. Nós temos vários aspectos. Você pode ser uma pessoa nordestina e ser fã de diva pop. Pode ser nordestino e ser fã de música regional. Os dois são nordestinos, não são? Os dois vão ter a vivência da sua região. E os dois podem sofrer xenofobia fora daqui ou ser zoado por causa do sotaque.
Não, eu acho que tem eu acho que a Vamily trouxe alguns bons exemplos que... Porque o que interessa muito pra mim, assim, também... É, de fato, a produção. Então, o que é que está sendo feito, o que é que está sendo produzido culturalmente no Nordeste, então, que se desliga um pouco dessa narrativa que a gente acha que é um pouco batida do chapéu de couro ou desse ultra-regionalismo, né? Que foi algo que vocês apontaram muito bem aqui no podcast com o Durval. Alguns exemplos como Kaia Conk, como Luísa e os Alquimistas, que são artistas nordestinas... Mas que poderiam ser também artistas porto-riquenhas, poderiam ser artistas colombianas, que estão completamente sintonizadas nesse ethos global, assim, no tipo de música, no ritmo, e ao mesmo tempo elas trazem uma musicalidade que faz parte de uma certa tendência internacional e misturam com certos ritmos regionais. Então, esse tipo de... Que é algo que, por exemplo, Chico Science fez brilhantemente. Por que Chico Science foi um cara extremamente foda? Porque ele pegou a antena parabólica, enfiou na cabeça do caranguejo e misturou alfaia com os ritmos eletrônicos. O mundo estava ouvindo música eletrônica. A gente está falando do final dos anos 90. Então, era uma época que Madonna tinha acabado de produzir Ray of Light. Vou jogar longe agora aqui a ref. Então, assim, era uma época de Moby. Era a época do Fisher Spooner. A música mais legal mundial, considerada, era música eletrônica. E aí chegou Chico Sainz e trouxe esses elementos regionais e fez a mistura junto com esses elementos nordestinos de uma maneira que não é nada caricata, de uma maneira que não é nada óbvia. Eu acho que é isso que, na verdade, que eu espero e que eu valorizo e que eu acho muito foda quando um artista acerta, um artista nordestino acerta. E quem também fez isso foi o Baiana System, ao misturar a guitarra baiana com também os ritmos eletrônicos. O próprio movimento da pisadinha hoje já é uma reinvenção, é um pouco mais regionalizado, é menos hipster, vamos dizer assim, mas não deixa de ser também uma reinvenção, uma reatualizada desse forró eletrônico, sabe? É. Então, é muito nítido, gente, quando a gente vê um movimento, uma manifestação artística nordestina que está sintonizada com o movimento global, assim. Eu acho que, de tempos em tempos, a gente tem a ocorrência disso e eu acho que é muito lindo de se ver. E aí é isso que eu valorizo enquanto nordestino e também sou capaz de valorizar quando artistas de outros lugares são capazes de fazer isso, porque no final das contas eu também me sinto brasileiro, sabe? Também me sinto latino-americano. Então eu acho que Por exemplo, atualmente eu tô viciado numa menina da Argentina que se chama Nath Peluso. Ela, pra mim, é a minha rainha agora, assim. E ela faz essa mistura de ritmos que são latinos, ao mesmo tempo são, ela mistura hip hop. E eu me sinto tão conectado com essa gata, assim como eu me sinto como Luiz e os Alquimistas. Embora ela seja argentina, eu acho que tem um traço latino que une todos nós. Então já virei tiete dessa menina. Então é sobre isso, é menos sobre... Ai, meu orgulho, nordestino. Isso aí só com Juliette. Realmente, quando eu vejo Juliette dando tanto texto assim no BBB, eu fico assim, essa gata parece com as minhas amigas nordestinas. O jeito de falar e como ela milita. E eu tô cagando se ela tá chamando a galera de cacto, se a arte dela tá com um chapéu de cangaceira, assim. Talvez ela até precise disso um pouco, porque ela tá lidando com o mainstream, sabe? Tem uma diferença muito grande de você lidar com o mainstream, que é algo que a gente não tá fazendo aqui. A gente tá falando pra uma audiência específica, super qualificada, que entende o que a gente quer dizer. Não tem nada pior no mundo do que... Um grande desafio de se comunicar na internet é a interpretação de texto, né? Eu falo assim, eu gosto de laranja, a galera já vem falar sobre as plantações de laranja que oprimem a saúde mental dos golfinhos, entendeu? Tipo, puta que pariu, o que tá acontecendo na internet? Então, às vezes, quando você tá num ultra mainstream, você precisa de um certo socorro, assim, um socorro semiótico, que são esses códigos que estão estabelecidos. Não dá tempo muito, no caso de Juliette, por exemplo, de trazer uma nova narrativa imagética sobre o Nordeste. Ela tá no BBB.
Eu acho que quando ela estiver aqui fora, no dia a dia dela, ela com certeza vai virar digital influencer pelo público que ela tá alcançando. E isso vai ser mais, muito mais natural, digamos assim.
Aí a gente cobra. Aí a gente vai chegar, Juliette, vem cá, gata. A senhora não pode ficar de rolê só com essa galera do sertanejo, não. Tem muita coisa pra senhora mostrar aqui no Nordeste.
Você é de Campina Grande, você não é de Taperoara. Não, mas cara, é muito doido esse negócio do
é Taperoara.
Da rede social. Porque, Caio, cara, eu sou o maior Julieta que você pode imaginar. Assim, eu amo essa mulher, eu quero que ela ganhe, tipo, enfim, adoro mesmo, sou super fã. Aí eu disse no Twitter uma vírgula sobre essa coisa, né, do Instagram dela. Não,
e não sobre
dela.
Ela, né? Exato, sobre a estratégia de marketing.
Exatamente.
Que a equipe dela aqui fora está adotando.
E fiz todos os adendos, assim, sabe? Antes de criticar, eu falei, gente, eu amo ela, não sei o quê, gosto cancelado. Muito do trabalho. Cara, eu fui xingado até de sudestino, pra você ter uma ideia do nível. Mas, assim, é muito doido. Essa... E eu acho que isso parte muito de ser uma discussão que ainda tá engatinhando, sabe? Porque, assim, o que o pessoal mais falou, e eu concordo 100% com esse argumento, é que no caso dela, a equipe dela se apropriou muito, né, desses signos do chapéu, do cacto e tal, como uma resposta ao fato dela ter sofrido muita xenofobia no começo do programa, né? E foi uma xenofobia que foi meio acobertada por ter outra coisa muito grave acontecendo que ganhou os holofotes, que foi a situação do Lucas, né? Então ela ficou sofrendo de xenofobia e ninguém falava sobre isso, assim. Ela ficava sofrendo meio calada e tal. E aí eu acho que a equipe dela, muito sabiamente, se apropriou desse orgulho. E aí tem outra coisa também, que é essa coisa do paraibano, que é muito mais forte do que o do cearense, por exemplo, de se orgulhar muito do ser paraibano e dessa coisa do cabra macho e tal. E assim, foi uma coisa que eu ouvi muito pessoal falar, né? Que na Paraíba tem muito mais isso do que em outros estados do Nordeste. E beleza, assim, eu super entendo disso ser como uma defesa. Ah, você xinga, você diminui o lugar que eu venho, então tá aqui, eu vou me orgulhar muito desses símbolos que são do lugar que eu venho. E eu concordo com o que Pedro falou, assim, a gente não tem que ficar preocupado com o que é que o sudestino vai achar e aí, por isso, deixar de usar nossos símbolos e tal. Só que, por outro lado, quando um sudestino nos reduz a uma coisa que a gente não é, a gente fica meio puto. E aí, eu acho que tem um paradoxo aí, tá ligado? De se a gente ficar sempre recorrendo a essas coisas, essa situação meio que nunca muda. Mas se a gente se preocupar muito com isso, a gente tá dando muita bola pra o que o povo tá pensando. E é uma armadilha que eu acho que cabe um pouco a gente, como comunicador nordestino, sair dela, sabe? De alguma forma, assim. Não tô... Tipo, quem sou eu, cara? Quem sou eu? Quem é o Budejo pra contestar o que um administrador de um Instagram de 19 milhões de seguidores tá fazendo?
E a gente tem que pensar também, sabe? A parte de que não é só... Nada é feito por acaso, né? Tem toda uma estratégia de marketing, publicidade, uma construção de uma persona, uma personagem, uma coisa que você tem que... pra atingir um grande público. Então, assim, tá funcionando. E besta seriam eles se mudassem agora.
Sim. Claro,
se fossem problematizar essas coisas e tal.
Não, eu sou,
não faz,
eu sou um
não
cacto.
Faz sentido, entendeu? Não, é porque, eu digo assim.
Por exemplo, eu concordo com isso que o Vamil tá falando. E eu sinto muito, assim, a sua reflexão, Luan, sabe? Mas eu acho que... Bom, a gente tá falando do Big Brother Brasil, né, gente? É a maior audiência do Brasil. É. Assim, eu acho que não é... Cabe a nós, que estamos fazendo parte de um nicho, né, determinado, assim, na comunicação, de trazer essas reflexões e de aprofundar e tudo mais. Mas, no final das contas, se Juliette tivesse fazendo esse tipo de reflexão em rede nacional, ia ser extremamente confuso. Primeiro porque ela não é essa pessoa que faz essa reflexão. Ela faz outras reflexões que são super contundentes. Mas talvez essa reflexão não tenha chegado nela ainda. Ela tá num ambiente super hostil, né? Além da xenofobia. Eu acho que existe também um território de misoginia muito forte, assim. Porque ela é, de fato, uma mulher arretada. Ela é uma mulher muito forte. Então... Uhum. É, e isso eu acho que
ela
também
defendeu o Fiuk.
Não, então, aí ela defendeu o Fiuk. Ela defendeu o Fiuk de Arthur. E Fiuk ainda é um cara que persegue ela, né? Isso aí. Sim, é uma maluca. É um esquiquiqui de BBB, agora fodeu. Eu detesto a postura de Fiuk com Juliette. Porque ele tá sempre tirando ela como se ela fosse uma mulher louca. Como se ela fosse
burra.
Ou burra.
Ou
exatamente.
Burra também.
E pelo contrário, ela é exatamente como muitas amigas minhas nordestinas são, que são inteligentes, que são seguras de si, que não precisa baixar a cabeça para macho. E, sabe, tipo, e eu acho que tudo isso, na verdade, vai se construindo junto com essa narrativa nordestina também, de tipo assim, caralho, são mulheres fortes, que vivem numa sociedade aqui, gente, que é extremamente patriarcal. A gente vive no Nordeste, que a gente não tem como romantizar isso de jeito nenhum. Eu percebi muito isso na minha volta para Recife, assim, como determinados códigos que pra mim, que tinha ido morar em outro lugar, tinham perdido sentido completamente como sobrenome de família, né? É uma coisa que no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando você conhece alguém, você tá cagando pro sobrenome da pessoa. É meio assim, aí, qual é a sua? O que é que você faz? O que é que você gosta? O que é que você tá ouvindo? E aqui é não, porque fulano é de tal família, tal coisa. Isso ainda é muito enraizado na gente, assim. Eu acho que o Nordeste tenta se plugar, sim, com uma relação mais futurista, né? Principalmente Pernambuco, por causa desse parque tecnológico. Eu acho que a gente tem um namoro com o futuro aqui, que é muito interessante. Ao mesmo tempo, muitas pessoas vivem em casas coloniais, que têm áreas de serviço enormes. Então, assim, Gilberto Freire, hoje em dia a gente pega a obra dele e fala assim, rapaz, mas que cara escroto, né? Não sei o que, ele tava romantizando a casa grande, a senzala. No final das contas, ele tava sendo extremamente factual. Ele tava, no final das contas, escrevendo sobre uma sociedade que existiu e que persiste até hoje. Então, assim, a gente não resolveu totalmente os nossos problemas a ponto de já demandar uma nova estética, uma nova narrativa, porque tem muitas coisas que persistem ainda e que a gente tem que ter a consciência de trabalhar isso e melhorar enquanto geração.
E é louco, né? Porque a gente falou até agora de romantizações que de cara já parecem negativas, mas tem uma outra romantização aí que a gente também já falou aqui, que é essa romantização do Nordeste ser um oásis no meio do Brasil, né? Tipo, assim, aqui no Ceará...
É a Cuba brasileira.
Exato. E assim, aqui no Ceará tem essa coisa que Bolsonaro não ganhou em nenhuma cidade no primeiro turno, né? E nem no segundo turno. Então, existe uma ideia muito romantizada do Ceará ser um oásis progressista no meio do Brasil. E assim, de fato, a gente vota melhor do que outros estados. Mas a gente é super violento, a gente tem índices de feminicídios altíssimos, né? A gente é extremamente patriarcal, como o Caio falou.
Sim.
Então, é essa discussão que eu acho que a gente precisa trazer mais, sabe? É não ficar vendo a região inteira como uma única coisa. Ou é a seca sofrida, ou é, nossa, que lindo, quero morar lá, me deu o seu passaporte pra morar, sabe? Essa coisa de fugir para o Nordeste, assim, que rolou muito, né? Depois do governo Bolsonaro e tal. Mas, enfim, eu acho muito doido a gente começar a discutir isso. E uma coisa que eu também acho que tem que ficar bem claro, eu, pelo menos, e acho que nenhum de nós aqui, a gente tá criticando de maneira assintosa e condenando o que a equipe da Juliette tá fazendo, assim, porque eu acho que a última coisa que a gente quer é ficar contra outra galera nordestina que tá fazendo um trabalho massa, sabe? Tipo, eu acho que é nós por nós, e quanto mais a gente ficar se degladiando aqui, melhor pra quem é xenofóbico, né? Não é esse o caso. Inclusive...
Exatamente. Inclusive, a equipe dela é toda paraibana, viu? É toda paraibana. Já entrevistei eles pra Vogue. A galera toda paraibana, uma galera muito massa, a galera muito carinhosa. Juliette tá zilionária, gente. Juliette não precisa nem ganhar mais esse programa, ela vai ganhar.
Não,
só uma hecatombe pra tirar Juliette agora desse título. Mas ainda assim, ela vai ter uma carreira muito linda, eu acho, muito próspera. Todo mundo chamando ela pra gravar música, todas as marcas interessadas nessa mulher, que é uma mulher nordestina, que não abre mão do sotaque, do jeito de cultuar o seu lugar. Vi uma ação linda nas redes sociais dela, onde ela estava falando sobre São João de Campina Grande. Eu não sei se vocês viram esse vídeo, eu até compartilhei hoje. E aí ela começou a falar sobre São João de Campina Grande e a galera começou a editar esse vídeo com 1000 trechos do Parque do Povo, e ela falando que o São João é o ano inteiro e que ela vai sair no meio da rua pra pipoca, porque ela é uma mulher da pipoca, nem que bote 25 seguranças e uma armadura, mas que ela não abre mão de viver o São João. Então, assim, isso também, de uma certa maneira, bota a gente no mapa, né? Eu acho que traz mais evidência.
Exato.
E isso é do caralho, assim. Isso é muito massa.
E, assim, eu só falei isso tudo agora dos administradores pra dizer que, se por acaso esse episódio chegar em algum de vocês, né? A gente tem uma boa dose de ouvintes na Paraíba. Saibam que as portas do Budejo estão abertas. Se vocês quiserem vir aqui trocar uma ideia, né, sobre esse assunto, fiquem muito à vontade, a gente já tá aqui lhes convidando, inclusive, e bora tocar esse debate, sabe, assim, vamos discutir mais isso, vamos conversar sobre esse tema, porque a gente tem muito o que aprender dialogando, né.
Você tava falando desse lance do Ceará, isso me trouxe só uma reflexão, assim, que também, eu acho que pra gente evoluir em outras propostas, a gente quer um novo Nordeste, então a gente tem que também saber fazer a nossa autocrítica, sabe, então isso vale tanto pra galera de...
Calou, Vera Magalhães.
Tanto a galera de Pernambuco, que se acha o umbigo do mundo, assim, que é uma crítica muito... É muito contundente que eu faço, e assim, até às vezes cultuo certas inimizades aqui em Pernambuco, e falo assim, galera, beleza, Pernambuco é massa, mas assim, o mundo é imenso, e isso aqui não é o umbigo do mundo. Não adianta vocês me falarem que os holandeses saíram de Recife para fundar Manhattan. Se isso aconteceu ou não em 1654, tipo... Foda-se, gente, sabe? A gente tá em 2020, a gente lida com outras coisas. Não adianta também a galera de Fortaleza achar que mora em Dubai, porque é um pouco isso. É uma coisa meio assim, é uma estética de luxo e calor num lugar que faz um calor desgraçado. Aí você fala assim, meu Deus, por que essas pessoas acham que que vivem num reinado, sabe? E a galera da Bahia também, muitas vezes, eu já tive situações assim, inclusive, que passavam por lugares na política, onde eu fui conversar com uma liderança política baiana e falar assim, poxa, olha, Salvador é uma cidade que tá muito linda, tá muito organizada, e que isso serve de exemplo para muitas outras cidades nordestinas, porque vocês realmente deram uma geral aqui, e o negócio está incrível, não é à toa que os números se refletem no turismo. Conta pra gente um pouco o que é que vocês fizeram, então, que criou esse resultado tão incrível. Aí a resposta do cara foi assim, meu amor, a gente tem axé. Ah, porra, palhaçada, gente. Tipo, conversa comigo, sabe? Então, tipo, o baiano tem uma arrogância também, tanto quanto o pernambucano, assim, que a gente precisa trabalhar junto, gente, entendeu? A gente precisa realmente tentar encontrar uma união que seja mais frutífera pra todo mundo. É isso que eu quero dizer.
Sim, ó, plantão BBB, Julieta acabou de dizer assim. Eu tenho um carinho muito grande por cacto, porque ele é extremamente resistente e ele floresce. Maravilhoso.
Plantão BBB é ótimo.
Essa gata é perfeita, pô. Essa gata é perfeita.
Ela é ótima, cara.
Ela não existe,
ela
não.
É sensacional.
Ela não existe, não, pô.
E aí o pessoal da conta dela, né, no Twitter, retweetou dizendo... Ainda tem dúvida que o cacto é a representação perfeita pra esse fandom? Mas é mesmo, né? Porque Juliette falando isso e o perfil dela utilizando isso, perfeito, maravilhoso. Problemático, doloroso, difícil de engolir. É aquela capa da Veja, né, minha gente? Aquele fundo laranja, com aqueles cactos ali no meio, tá entendendo? Aí, pô, de novo aí.
E ainda dizendo, gente, que São Paulo é a capital do Nordeste. Aí você desgraça.
Aí caiu o cu da bunda, velho. Ainda, velho, 2021.
Fora Vera Magalhães dizendo do hospitalzinho, cara, lá no meio do Nordeste. Esse tipo de coisa que é foda, né? Tipo, E o meu medo é a gente alimentar isso, entendeu? Com
não,
essas
armadilhas. Não, você acalma, não tenha medo, não.
Eu acho que aquela capa da Veja, ela foi um sintoma, né? Grave. Porque o pior de tudo, pra mim, é o título mesmo, assim, né? Eu acho que o título... É...
Nordeste é a capital? Ou São Paulo
é a capital do Nordeste? São Paulo é a capital do Nordeste, assim. Pra mim, eu acho que a arrogância mesmo, assim, dessa elite paulistana... É falar que São Paulo é a capital do Nordeste, enquanto, na verdade, São Paulo sempre se usufruiu, né, dessa mão de obra nordestina. Então, eu acho incrível que se coloque... Acho que eram nove pessoas que estão realmente fazendo um trabalho que é inovador e que fizeram carreira em São Paulo. E eu acho que elas merecem esse destaque. E eu acho que é uma questão de título, assim. Eu acho que valia até uma rodada aqui a gente pensar, tipo... Então, qual seria o título adequado para a gente colocar aquelas pessoas nordestinas na capa, confirmando que elas são protagonistas de uma nova São Paulo, né? No final das contas, elas também trabalham em São Paulo, elas fizeram essa vida em São Paulo e que trazem suas raízes nordestinas. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo não é a capital do Nordeste, né? Na verdade, o Nordeste não tem capital, o Nordeste tem nove capitais. Então, nem que fosse, assim, o novo Nordeste, novas narrativas nordestinas, né? Eu acho que... Tinha algumas coisas que foram muito problematizadas. Eu acho que a gente não tem como apagar a história também, gente, assim. Muitas vezes a gente entra numa de querer apagar a história, que eu acho que foi algo que Durval fez um pouco aqui no podcast, que eu fiquei um pouco reticente, assim, porque ele condenou muito as obras de grandes baluartes da cultura nordestina, né, como Ariano Suassuna, José Lins do Rego, o próprio Luiz Gonzaga, assim. E essas pessoas, na verdade, elas fizeram provavelmente a coisa certa no tempo delas. Eu não costumo olhar pro passado e ficar julgando dessa maneira, porque eu acho que a gente tá fazendo a coisa certa do nosso tempo, a gente tá discutindo isso, mas naquela época não havia essa reflexão, então é muito fácil você julgar o passado com o olhar que você tem hoje, né? Do mesmo tempo que a gente não quer ser...
É muito anacrônico, né?
É muito anacrônico. A gente não quer mais que a gente não quer mais, por exemplo, repetir preconceitos que haviam 20 anos atrás. A gente não tolera, porque hoje a gente tem essa consciência. Ao mesmo tempo que a gente não pode olhar para o passado também e achar que tudo era uma coisa absurda e antiquada. Beleza, a gente pode problematizar, mas a gente não pode apagar o que aconteceu. Porque o que aconteceu é fato. Houve realmente uma migração em massa de nordestinos para trabalhar na região sudeste, porque aqui não tinha estrutura de água. Minha avó carregava uma lata d'água na cabeça. Então eu não tenho como romantizar isso ou querer falar pra vovó, ó, vovó, na verdade você fez tudo errado na sua vida. Tipo assim, não, meu anjo, eu tô aqui sobrevivendo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que saber dosar também. E foi isso que... Quando terminou o podcast do Val, eu falei assim, pô, eu achei esse cara foda, né? Esse cara, ele realmente tem pontos de vista muito incríveis, mas eu acho que talvez seja muito fácil detonar o trabalho e a obra e a vida de todo mundo com o esclarecimento que a gente tem hoje, sim, com a super informação que a gente tem hoje, né? Com o nível de problematização que a gente tem, dos movimentos sociais também terem avançado tanto e trazido essas outras perspectivas. Então, acho que a gente também tem que se valorizar nesse lugar, assim. A nossa história é a nossa história. Vamos escrever outra? Vamos. Mas também não vamos esquecer do passado, não, porque esse passado representa a história de muitas famílias, inclusive as nossas, assim.
Total, total. Não, e... É isso mesmo. É interessante isso que tu falou, né, do que essa galera fez no tempo delas, assim, só ver que atribui-se muito a Luiz Gonzaga a invenção do Nordeste, assim, basicamente, né, a criação do Nordeste, porque no tempo dele, de Minas pra cima era Norte, né, a galera nem falava em Nordeste, assim, e Luiz Gonzaga meio que colocou o Nordeste no mapa, assim, meio que estabeleceu o que é o Nordeste, e o imaginário do Nordeste também vem muito do que Luiz Gonzaga fez pro resto do país, assim, né, das letras dele. Eu acho que cabe a nós agora desconstruir essa ideia, mas sem esquecer que ela é importante, assim. Não é apagar, né? Não é dizer, nossa, isso é horrível. Porra, é dizer isso pra um nordestino que Luiz Gonzaga não, né, não tem a sua importância e a gente não gosta até hoje. É claro que gosta, né? Depois daquele episódio, eu fiquei pensando muito sobre o Alta Compadecida, dessa coisa do reforço do estereótipo e tal. Mas eu vou dizer que eu não gosto, cara. É claro que a gente ama esse negócio. A gente cresceu vendo isso, a gente ama o filme, ama o texto do Suassuna e tal. É meio que parte do, sei lá, da nossa identidade mesmo, assim. Eu acho que é interessante a gente pensar em tudo isso com um senso crítico e caber a nós, né, como produtores de conteúdo nordestinos, não se ater só a isso e ver que existe um outro Nordeste aí pra gente trabalhar também, né?
E aprender, acho que aprender a somar também, né? Na verdade,
sim.
o movimento do Baiana System ou o movimento Mangue Beat, por exemplo, para mim tem a mesma importância cultural histórica do que Luiz Gonzaga. É
total.
Isso, assim, não é uma coisa ou outra. Não é porque Luiz Gonzaga fez isso que... E aí marcou uma época que... Então a imagem nordestina é só essa. Não, são todas... O que nos faz nordestinos é a soma de todas essas imagens, de todas essas histórias. Então, acho que é importante a gente aprender a olhar tudo isso enquanto soma, assim. Enquanto soma, porque é a maneira mais empática mesmo da gente escrever um pouco as narrativas dessa história.
100%. Cara, a gente tinha um quadro aqui que nunca mais a gente fez, que é o Budejo Recomenda, né? Só que a gente falou de tantos exemplos bons que eu acho que a gente podia fazer, não podia, Pedro? Um mini Budejo Recomenda aqui?
Freestyle aí, vamos jogar aí.
Freestyle, ninguém pensou nisso antes, é só porque Vamos falou, né, de várias cantoras incríveis, Caio falou também, fiquei pensando, bom, vamos recomendar uma galera que a gente gosta daqui, né, assim, uma galera que tem a ver com o que a gente tá falando. Então, Caio, se quiser começar, foi mal pegar de surpresa, assim, mas eu acho que você deve ter aí uma galera massa pra recomendar.
Surpresa total.
Total, né? Desculpa, cara.
Não,
péssimo host, mas...
Vamos lá. Eu acho que a gente já falou muito sobre música aqui. Já falou sobre cinema também. Eu queria recomendar uma jornalista.
Boa.
Fabiana Moraes. Eu não sei se vocês conhecem já o trabalho de Fabiana Moraes. Ela escreve pra revista Continente, escreve pro Intercept Brasil. Ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ela tá também, acho que, escrevendo uma coluna pro UOL. E tudo que ela escreve, eu acho de uma inteligência incrível, de uma sensibilidade fenomenal, de uma reflexão muito profunda. Ela tem um campo de estudos sobre celebridades também, que é algo que muito me interessa, assim. Por que que a gente é tão fascinado pelas celebridades? Por que a gente dá tanto biscoito pra celebridade? Por que todo mundo se celebriza tanto? Isso também é um objeto de estudo que eu levo academicamente, assim. Então, eu observo muito o trabalho dela. E eu acho que ela é uma mulher incrível, assim, que merece ser acompanhada. Se você algum dia estiver navegando em algum desses portais ou foi impactado por alguma matéria dela, leia, compartilhe, porque ela tem muito o que dizer, assim. É uma mulher muito especial. E que não tem nada a ver com essa narrativa nordestina que a gente falou aqui com meio que condenando, né? Tipo assim, ela é apenas uma mulher nordestina muito inteligente que está discutindo todos os assuntos globais. Assuntos da mulher, assuntos da indústria das mídias sociais e do entretenimento. E eu acho que também cabe a gente exercitar um pouco esse papel, né? A gente, enquanto nordestino, a gente não precisa estar aprisionado em só falar de regionalismos, essas coisas. Não, a gente pode falar sobre o que a gente quiser. Essa que é, acho que, a grande virada de chave, sabe? Que eu queria propor e que eu acredito muito nisso.
Genial. Fabi, inclusive, convidou a gente recentemente, né, Pedro? Pra uma aula lá dela na universidade. Foi muito massa, foi um encontro muito legal. Eu vou aqui, enquanto vocês pensam, tá, Pedro e Ramos? Eu vou logo dar a minha aqui. Eu nem ia falar, mas a Caio me deu essa ideia, já que Caio indicou um jornalista. Eu indico Nayara Felizardo, né, nossa amiga caririense aqui, que também trabalha no Intercept e também é uma jornalista muito preocupada com essa pauta específica que a gente tá tendo aqui hoje, de retratar esse outro Nordeste, assim, um Nordeste que não se atenha tanto a esse imaginário tão romantizado. E ela leva muito isso para as matérias dela e para o trabalho dela como um todo. E tá sempre discutindo esse assunto no Twitter dela também. Então, se você se interessa por isso, tem muita gente boa falando sobre isso. Então, além de Fabi, procure por Nayara Felizardo também. E aí eu queria, no campo do cinema, a gente falou do cinema pernambucano, né? Que é, porra, esse puta cinema foda no país. E eu acho que o Kleber Mendonça Filho, ele meio que tomou muitos holofotes pra si, né? De uns anos pra cá, por razões óbvias, assim, com todo direito. Mas eu queria falar do Gabriel Mascaro, que é um cara muito foda também, que tem só filmão, e eu acho que os filmes dele têm muito a ver com o que a gente falou aqui, porque são filmes que retratam um Nordeste, que por mais que se passe em ambientes de interior e tal, eles não estão falando sobre isso, são histórias que simplesmente se passam ali, sabe? Mas não estão exaltando pobreza, não, sabe? Não tá romantizando miséria e tal. Então, Boi Neon, por exemplo, é um filme do caralho, assim, que...
É incrível esse filme.
Né? É um negócio inacreditável, assim, de foda. E ele, sei lá, passeia um pouco por sci-fi, né? É um negócio muito doido. É, tem o Divino Amor também, que esse não se passa no Nordeste, mas tem uma estética incrível também, assim. O cara é muito, muito bom em criar um...
Ele é muito mesmo, distópico, assim. Né? Ele é muito bom, assim.
Sim, demais, demais. É, o Ventos de Agosto também é um filmão. Esse é um pouco mais contemplativo, assim, mais silencioso. Eu vi esse filme no Mubi, então se você assina o Mubi, eu acho que ainda tá por lá.
Tu assina Mubi, amigo?
Assino, cara,
e
assino.
E eu não tenho essa senha ainda? Eu tava pensando hoje com quem é que eu ia conseguir uma senha do Mubi, Deus mandou.
Eu tô já pra cancelar, porque, cara, eu assinei e eu quase nunca vejo. E o bicho é 30 conto, né? Mas eu lhe passo.
Faço valer. A conta.
Então é isso. Vejam aí filmes do Gabriel Mascaro, que esse cara é sensacional. Só filmão.
Cara, eu não consegui pensar em nada, mas eu vou sugerir um negócio que todo mundo já leu. Se não leu, alguém já lhe perguntou se você já leu, que é Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, baiano lá de Salvador. E o Itamar representa o Nordeste Rural. Eu vi a entrevista dele no Roda Viva e até perguntaram pra ele: poxa, mas você não tá aí reforçando estereótipos? Ele: não, porque o Nordeste é esse mesmo. E ele é... Cara, agora não sei se ele é da Geografia. Se não for da Geografia, é uma matéria-prima dela. Ele disse: poxa, tem até uma expressão que eu vi falando, os interiores, não os interiores do Brasil, dizem que é um clichê, mas clichê existe, clichê é real. E por mais que seja clichê, esse Nordeste Rural, bom, tá lá, muito, muito bem representado.
É clichê por um motivo, né?
Pois é.
Torto Arado tá na minha fila também. Totalmente na fila.
Valeu,
totalmente
amigo. Na porra, fila. Porra do caralho.
Encerra aí, vamos.
Tá, eu vou recomendar meu filme favorito, que é Viaje Porque Preciso, Volte Porque Te Amo, que é do Marcelo Gomes e do Karim Ainoz. Eu amo, eu amo,
Netflix.
Eu amo.
É verdade, é verdade. Uh-huh. Acabou de entrar no Netflix.
Entrou semana passada.
Pois eu vou assistir de novo, eu já assisti.
Já botei na minha lista, acredita? Já botei.
Tu nunca assistiu, Pedro?
Não, vi.
Ah, tá.
Mas botei na lista pra ver de novo.
E acabar a amizade agora. Enfim, é meu filme favorito de todos os tempos. Eu acho de umas 300 vezes. Ele é muito, muito lindo. E reforçar o pessoal que eu já citei, né? Que são as artistas LGBTs aqui. Todo mundo que... Quem já escutou alguns episódios comigo no Budê, ele sabe que eu amo o universo drag. Então, vou indicar Pablo, né? Kaia Conk, Potiguara Bardo, Dani Bond, que tá aí viralizando o tempo inteiro com Tcheca, balançou essa perereca no TikTok, em todas as redes sociais. Todo mundo deveria aprender esse verso, eu acho assim, incrível o flow dela. E escutem, acompanhem a Samira Close também, acompanhem nas redes sociais e escutem ela. A Samira também canta uma música bem, ela tem uma música bem emo pra vocês ouvirem, que foge bastante dessa identidade típica, né, algumas pessoas pensam que é o Nordeste. A Kaia tá pra lançar uma parceria, aliás, a Aja de Drag Race, né, vai lançar um CD novo e uma das faixas é com a Kaia Conk. Então,
massa.
Aí ganhando o mundo nas plataformas internacionais. Então, temos que dar
incrível
stream nas lendas.
Demais.
Caio, querido, pra encerrar, só reforça onde é que o pessoal te encontra, o Instagram mais fácil do mundo. E o que é que tu tem feito aí de conteúdo pra gente procurar aqui no YouTube, no Spotify, enfim, reforça aí tuas redes e teus conteúdos.
Gente, amei essa conversa com vocês, muito obrigado, foi muito massa, uma delícia trocar mais com vocês. Temos que nos frequentar mais, todos nordestines.
Temos mesmo.
Sim, sim.
Eu tô no Instagram, @caio. Esse é meu perfil, muito fácil, tem conteúdo todo dia lá, muita coisa nova acontecendo. E o meu podcast, Já Pensasse, tá nas principais plataformas de streaming, ele sai a cada 15 dias. E esses basicamente são os meus projetos de agora. E no meu IGTV também tem muitas séries novas para lançar. Então me segue no Instagram, que por lá vocês vão ficar por dentro de tudo que eu tô aprontando.
Gente, então é isso. Caio, volto sempre, tá? Vamos realmente fazer outros episódios aqui e conversar mais, que, pô, tem muito pano pra manga. Esse foi só um recorte mesmo que a gente queria muito ter contigo, mas tem tanto assunto aí pra gente falar. Pedro e Vames, valeu também, né? Um cheiro em você e em Caio.
Um cheiro. Cheiro nordestino.
Até semana que vem, meu povo. Anotei no caderno.